Essa palavra, presidente.
Com a palavra o vereador Janderson Dias Nunes.
Novamente, boa noite a todos. Presidente Miguel, demais colegas, a imprensa, a plateia aqui que se encontra. Felipe, que chegou agora também, né, Felipe? Eu venho a essa tribuna novamente para... Novamente o cara tem que estar dando explicação, como diz uns que não gostam, para o nosso povo, né? Nosso povo que botou nós aqui, eles pedem explicação e a gente tem que dar. A gente não pode achar que só vim aqui no fim do mês receber o dinheiro, está 100%. Nós temos que ouvir o que eles pedem e ir atrás. Como essa do terreno ali, que tá baixado, não fui eu. Foi um cidadão sobre a audiência que disse que a área não era nossa. Eu fui atrás. Eu fui atrás também de lona, para aquele pedregulho que deu, de granizo. Eu fui atrás. E agora nós estamos, a prefeitura está entregando folha de Brasilite. E também, colega Cili, vem questionamento para mim, vem pergunta para mim. Como está sendo distribuído? Na minha casa não chegou? Tiveram até lá pertinho, mas na minha casa não chegaram. E aí até eu peço pro Gerson, líder do governo, que veja isso, como está sendo feita essa distribuição, que eu vi falar que primeiramente as telhas de Brasilite era para pessoal do Bolsa Família. Mas também tem muita denúncia, às vezes meio infundada, que o vereador também não pode estar indo atrás de todo mundo. Então eu peço desculpa aqui a muitas pessoas que pedem coisas que não são verídicas, que não condiz com a verdade. Mas também eu quero pedir agora aqui para o Executivo que mande para essa casa todas as pessoas que foram beneficiadas. E qual a quantidade, e se essas pessoas respectivas assinaram algum documento de quantas folhas pedirem. Porque eu vi a secretária dizendo que pessoas receberam e venderam. Mas aí nós temos um montante de folha de Brasilite também que foi comprado, que vai ter que ser pago. E vai ter que ser dito para qual é as pessoas que foram. Se eles usaram ou não, é outro departamento. Mas tem que ter um documento deles dizendo, eu recebi 20 folhas. O outro dizendo, não, na minha casa deixaram 2 folhas. E o outro vai dizer, na minha casa foi 150 folhas. Mas vai ter que ter um papel assinado. Eu acredito que essa organização deve ter sido feita no Executivo. Porque, como diz o colega Miguel, aquele dia das lonas foi uma correria, né, Cílio? Que não tinha como nós estar cuidando, já estava junto, não tinha como nós estar vendo se a dona Leira precisava mesmo, se o Barbosa precisava. Era dito, eu preciso de 8 metros, eu preciso de 12 metros, mas o que nós podíamos fazer? Mas o Brasilite não. O Brasilite cabe ao Executivo, ao órgão competente, fiscalizar e ver para quem deu. Porque me disseram que onde é 6 milímetros, é 6 milímetros. Era 4 milímetros, é 4 milímetros. Mas quem averiguou quantas folhas, quem foi que fez esse laudo, isso tudo nós devemos saber. Para quê? Para poder explicar ali fora por que a Iava ganhou e por que o Gerson não ganhou. É nesse sentido que eu tenho essas palavras. No mais, uma boa semana a todos.
Palavra continua à disposição. Eu peço a palavra e passo os trabalhos ao presidente. Vereador Matana.
Receba os trabalhos e cedo a palavra o vereador Miguel.
Muito boa noite mais uma vez a todos os senhores e senhoras. Sessão curta hoje, mas é uma sessão também que nós devemos fazer. Nós que sempre que percebemos alguma coisa que merece ser levantado, ser criticado, a gente faz. Mas também tem que ver as coisas boas e reconhecer o que acontece. E ontem aconteceu no Parque da Feijão a inauguração da praça, uma praça linda, bonita, moderna, com um olhar bem interessante para as pessoas portadoras de deficiências físicos. Eu achei muito interessante aquele olhar que a administração teve lá. Quero ressaltar também que essa praça é mais um recurso do deputado Covatti Filho, da família Covatti, e que veio por pedido da ex-vereadora Noli Tachman. Quando ela foi vereadora, ela fez pedido para uma praça no bairro Veracruz, no seu bairro, e houve uma negociação com o prefeito, veio um valor maior, o prefeito fez a praça lá no Parque da Feijão para incrementar mais aquele espaço público com atividade para as crianças e tudo mais, e se comprometeu de fazer essa praça no bairro Veracruz com recursos da própria prefeitura. Então, que bom quando há esse entendimento, quando as coisas acontecem. Lá ficou linda a praça. Foi feito também ontem a inauguração do restaurante, que foi também desmanchado, feito novo, e também melhorias no ginásio de esporte Antônio Dorce. Então, ontem nós estivemos lá e a gente fica feliz quando acontece essa melhoria. E eu, na minha fala lá, falei em nome de todos os vereadores, ressaltei de novo que o Poder Legislativo quer ser parceiro na busca de solução, na busca de investimento, olhando sempre o lado da pessoa. Nós temos que estar vocacionado para as pessoas, trazer o bem das pessoas. E mais uma vez, vereador BD, sobre a ação do Executivo nessa situação do tornado, desse tornado que aconteceu aqui, não foi tornado, foi ciclone que aconteceu aqui. A prontidão de todos, né, na busca de solução. E eu ouvi a secretária fazendo um relato bem, bem chamativo e bem até triste de que muitas pessoas estavam vendendo material recebido, rancho, telhas, lonas. Eu queria deixar uma sugestão, porque tem anúncio, parece que para quarta-feira de novo, novo epicentro, não com aquela dimensão, mas tem de novo. Então, que fosse possível que, de repente, a Defesa Civil, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, motivasse essas pessoas que levaram lona e que já tiraram essas lonas, já estão com as casas cobertas, a devolver para a Prefeitura. E a Prefeitura, num ato assim, de organização e prevenção, guardasse essas lonas para não ter que comprar de novo. Porque eu sei que foi um valor muito alto na aquisição dessas lonas. Então, podia até motivar essas pessoas, vou procurar a secretária para levar a sugestão, mas deixo externar aqui publicamente, de que pudesse motivar essas pessoas que tiraram as lonas, receber, de repente, 5 quilos de arroz, a coisa nesse sentido, assim, para motivar e despertar neles o interesse do zelo do patrimônio público. Porque isso é gasto que, se acontecer outro episódio, vai, e se as pessoas continuar com essas lonas, daqui uns dias botam fora para não ocupar espaço. E se vem para a prefeitura e a prefeitura organiza, já tem lona que não vai ser precisa adquirir de novo. Então, acho bem prudente e, olhando pelo princípio da economicidade, seria uma economia para o município esse procedimento. Não sai caro e é até motivador. Fazer com que as pessoas que receberam sintam essa responsabilidade. Eu posso, se Deus quiser, não vou ser atingido, mas pode que meu vizinho precise dessa lona. Então, um gesto também de solidariedade nesse campo. Essa é a minha sugestão que eu queria deixar. E dizer que eu acho que nesses episódios todos que nós estamos vivendo, a gente quer ser parceiro na busca de solução dessa situação que nós estamos enfrentando hoje aqui. E, se Deus quiser, nós vamos encontrar uma solução conjuntamente para resolver definitivamente esse episódio que aconteceu, que está... novos capítulos ainda virão dessa cedência, dessa área, que já foi dada uma parte e que tem outro projeto tramitando aqui. Tomara que o Executivo entenda que a nossa intenção é fazer da melhor forma possível. Portanto, quero agradecer o espaço, desejar a todos uma semana bem respeitosa e proveitosa e deixar registrado aqui de público o nosso reconhecimento e as nossas felicitações aos colonos e motoristas. Amanhã é dia do colono, do motorista, e nós temos que fazer isso. Embora muitos tenham questionado, eu não vi nenhum anúncio da Câmara de Vereadores dizendo parabéns, colono, motorista, pelo seu dia. Por quê? Porque isso, no nosso contrato que nós fizemos, ele não tem essa previsão legal desse gasto, né? E a gente sabe da importância dessa categoria, mas também daí vem o médico dizer, ó, pro colono, motorista é contemplado, e nós não. O veterinário. Por que não tem também isso aí, né? Não é por isso. A gente sabe que é culturalmente essas duas classes, uma produz e outra transporta, são de fundamental e extraordinária importância. Fizemos também com muita homenagem ao Dia Internacional da Mulher, também por demais merecido, né? Mas são datas assim que se consolidam. Eu acho que não é um anúncio no rádio, nada contra as emissoras, não é um anúncio no rádio que vai dizer, ó, está sendo homenageado, o Poder Legislativo está reconhecendo. Não, é pelo gesto que nós fizemos aqui, vereador Berê, que o senhor sempre está dizendo, nós temos que pensar no agricultor e temos que pensar mesmo, né? Então, por essas ações que a gente faz. Portanto, boa noite a todos, muito obrigado pela presença dos que sempre nos dão a alegria de estar aqui. Obrigado.
Devolvo os trabalhos para o presidente Miguel.
Reassumo os trabalhos e coloco a palavra novamente à disposição. Com a palavra o vereador Maninho Freitas.
Boa noite a todos os presentes novamente, boa noite a todos que nos assistem, boa noite mesa diretora. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez conversando com vocês nessa tribuna. Preciso falar, senhor presidente, sobre a reunião que a bancada progressista realizou agora há pouco, né? Vereador Janderson Nunes, vereador Luiz Freitas, vereador Miguel Vieira, vereadora Daniele Carnop, onde debatemos os assuntos, né, sobre os projetos baixados e principalmente conversamos sobre uma emenda parlamentar que veio para Sobradinho no valor de R$250 mil do senador Luiz Carlos Reis. Então, existe a possibilidade desse dinheiro ser destinado para a construção de praças em Sobradinho, né? Essa praça no bairro Vera Cruz, que está sendo acordada, pode ser utilizado esse dinheiro. Nós podemos usar esse dinheiro para construir uma praça no bairro Medianeira, onde tem a escola velha, que está sendo pouco utilizada. Eu acredito que nós poderíamos desmanchar essa escola, construir uma praça bacana no bairro Medianeira, onde as pessoas vão ter momentos de lazer. Por que que eu digo isso no bairro Medianeira? Porque quando nós construímos lá, quando a prefeitura resolveu construir a tal de antena, lá no bairro Medianeira, e eu fui um dos vereadores que votei contra, a área de lazer das crianças do bairro Medianeira sumiu. Não existe praça para as crianças lá. Então, um bairro tão grande como o Medianeira, com tantas crianças, não ter uma pracinha para elas brincarem, eu acho que ficou inviável. E esse foi um dos motivos que eu votei contra o projeto. Então, agora, com essa emenda de bancada que veio do Luiz Carlos Reis, existe a possibilidade de criação de um espaço de lazer lá. Então, nada mais justo que nós, em comum acordo com a bancada progressista, conversar com o prefeito para ele destinar isso lá. E também existe a possibilidade da construção de uma praça no bairro Peões, né? Porque lá também não existe praça, não existe quadra coberta. Então, acho que a bancada progressista se solidariza com esses bairros a fim de fazer o prefeito construir uma praça lá. E segunda-feira passada nós tivemos uma reunião com o prefeito, onde debatemos principalmente a questão da municipalização dos trevos de Sobradinho. O prefeito nos expôs várias ideias do que ele pretende fazer. E nós, em comum acordo com o prefeito, chegamos ao consenso que ele precisa contratar um engenheiro de tráfego para ver se as ideias dele são viáveis ao município de Sobradinho. Então, eu acho que a população precisa saber dessa reunião e do que foi debatido lá. E precisa ter paciência nessa municipalização. Não é uma coisa tão básica de ser feita. O prefeito tem a intenção de botar uma lombada, uma faixa elevada na descida do trevo de Passa 7 para Sobradinho. Aí eu pensando depois, durante a semana, tá, e se vier um caminhão desgovernado? Como é que vai ser para ele passar por cima dessa lombada? Onde é que ele vai parar esse caminhão? Então, talvez, em debate com o engenheiro, ele veja que essa não é uma possibilidade interessante, né? Então, vamos esperar esse engenheiro fazer esse projeto, fazer esse orçamento do que pode ser feito. E também, o prefeito salientou lá que ele estava esperando o dinheiro da Corsã para poder fazer esses trevos. E para vocês verem como é importante a Câmara de Vereadores não votar projetos na pressa, com rapidez. Porque semana passada, o município de Sobradinho estava contemplado com o dinheiro da Corsã. E hoje saiu a notícia que só 50 municípios do estado do Rio Grande do Sul vão receber esse dinheiro. E Sobradinho não está contemplado. Então, o prefeito já estava contando com o dinheiro da Corsã para colocar nos trevos. Agora esse dinheiro não vai vir mais para Sobradinho, então tem que ser refeito as possibilidades, refeito os pensamentos. Então, cabe aqui para todos nós repensar o que estamos fazendo aqui na Câmara. Os projetos que vêm devem ser melhor debatidos, não devem ser votados na pressa, na pressão, porque às vezes na pressão a gente faz coisa errada. Então, e esse caso do dinheiro da Corsã com a votação dos trevos vem bem a calhar como exemplo, para que daqui para frente a gente não vote mais projetos na correria. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Que todos tenham uma boa semana e que o Papai do Céu...